Fala galera, estamos de volta com mais um Quebrando a Quarta Parede. Eu sou o Fabiano Silva e até agora eu estou pensando como a gente nunca desconfiou que o rei do crime era um bicheiro de escola de samba.
Reduzido a bicheiro.
E aí, meus amigos do Quebrando, aqui é o Daniel Marques e, cara, bateram tanto no Gavião Arqueiro nessa série que eu vou aproveitar pra dar minhas porradinhas também.
Tá fácil, né? Até a gangue do agasalho pintou e bordou lá com os caras. Igor Silva aqui, eu quero dizer que as duas primeiras temporadas de Arrow, da CW, dão um banho e comem de palitinho essa série do Gavião Arqueiro da Disney Plus.
É, pessoal, pelas nossas frases de abertura, eu não preciso nem falar, mas eu vou dizer, estamos aqui pra falar sobre Gavião Arqueiro.
Aí tem, a gente tá virando hater, hein, cara? É um episódio falando muito mal de alguma coisa, depois outro falando muito bem, tá virando rotina já.
Os caras não estão ajudando, rapaz.
É verdade, não, tá brabo mesmo. Vamos lá, Gavião Arqueiro, né? Cara, vou te dizer que foi difícil assistir essa série, né, com a estreia dos episódios. Os últimos episódios ali eu não vi no dia que estreou, na quarta-feira, passou mais de uma semana pra eu terminar de ver, porque realmente, assim, sofrível, cara, tipo... Tem muitos episódios assim, o Arif, por exemplo, a gente teve episódio que a gente falou assim, caraca, gostei muito desse episódio, foi muito bom, os outros também foram medianos e tal, mas cara, eu não lembro de, assim, um episódio que eu empolguei não, cara. Até as aparições que tem, né, de outros personagens, cara, não foi nada empolgante, nada emocionante, assim, foi uma parada assim, ah, não, beleza, tá aí, legal.
Pra mim, essa série do Gavião Arqueiro foi a série da Disney Plus que teve o melhor episódio piloto. Sabe, eu acho que eu dei 4 ou 5 estrelas lá no meu Instagram. É, ter visto aquela cena da Batalha de Nova York por um outro prisma, né? É, da Kate Bishop novinha ali olhando e ele pulando aquela cena emblemática que ele salta de costas do terraço do prédio e tal. Eu achei aquilo demais. E tem uma série de quadrinhos dos Avengers que é Os Supremos. E tem a fotografia desse quadrinho é exatamente aquilo dali. É às vezes a perspectiva do civil em relação aos heróis. E assistindo aquele episódio piloto, eu me lembrei demais dessa saga. E assim, fiquei com hype altíssimo, né? Só que o hype foi caindo, misturado com muita raiva e muito ódio no decorrer da série.
Pois é, cara. Eu vou ser muito sincero. Eu não esperava tanta coisa da série, porque, vamos ser muito sinceros, Gavião Arqueiro não é aquele Vingador tão empolgante, né? Então eu não tava aguardando grandes coisas, não. Mas, assim como o Igor, eu fui enganado pelo primeiro episódio. Eu gostei bastante, cheguei até a comentar com vocês, comentei com o Daniel falou que não tinha gostado. Eu falei, ah, gostei bastante, cara, tal. Só que deixou a desejar em todos os outros. Foi o primeiro episódio e mais nada.
Ela tem ali um ar de série natalina, né? Quando o pessoal fala assim, ah, a Disney vai fazer o Gavião Arqueiro como uma série de Natal e tal. Você já imagina que é um tom muito leve, né, cara? Mas, cara, pô, cara, assim, a gente tá acostumado com outro tipo de coisa do MCU, né? Então, acho que poderia ter pegado um pouquinho mais pesado, assim, sabe? Porque, cara, não tem senso de urgência nenhum, cara, na série. Tipo, aquela história do Clint ter que ficar longe da família pra proteger ela, isso eu não compro, cara, sabe? Pra mim, isso soou muito estranho, muito artificial. Eu ficava assim, cara, por que ele tá ficando por causa dela? Tipo assim, ele nem conhece ela, a família lá tá precisando dele, os filhos, cara. Ele ficou meio que um pai irresponsável, sabe, assim? Aquela história assim, ah, não, eu tenho que acabar com essa situação da roupa lá, do Ronin. E, tipo, tentando proteger ela dos perigos.
Perigo?
Que perigo que ela tava passando, cara. A gangue do agasalho lá é uma piada.
Eu ainda acho o seguinte, mais sem graça ainda, foi o enredo que o levou a ficar ali, Daniel, para protegê-la. Porque aquele grupo da gangue do agasalho, cara, que ridículo aquilo, cara. Na boa, a primeira cena de luta deles ali é assim, padrãozinho os trapalhões, cara. Eu achei assim muito ridículo, muito ridículo. Então assim, você não vê ali, como você mesmo falou, você não tem ali um senso de urgência. Ele precisa estar aqui pra protegê-la porque existe uma grande ameaça. Em momento algum a gente sente isso, entendeu?
E isso acaba atrapalhando até a interação dos dois, né? Tipo assim, depois a gente até compra, né? Tem momentos muito bons deles dois e tal. Mas isso de início atrapalha muito, cara. Atrapalha muito a conexão deles, sabe?
Esse Gavião Arqueiro que a gente conhece, que o Fabiano falou que não empolga muito e tal, ele é um Gavião Arqueiro que veio do universo Ultimate, né? Assim como o Nick Fury, que do Samuel Jackson também é um personagem que foi tirado da linha do Ultimate. E essa série, ela se baseia nas HQs de Matt Fraction, de 2012. Foi quando o herói foi meio que repaginado. O nome da HQ é Minha Vida Como Uma Arma. É a história que, onde ele salva o cachorro, o Pizza Dog lá. E ele tem uma sidekick que é a Kate Bishop. E é onde ela meio que é levada pra justificar a presença dela nos Jovens Vingadores. E nessa HQ, cara, o que acontece? Eles pegaram o Gavião Arqueiro e colocaram ele no mesmo patamar de Demolidor, Homem-Aranha. Aquele cara que tá no bairro urbano. Então, dentre as já conhecidas gangues, eles escolheram contar a história da Gangue do Agasalho, que nas HQs, pelo menos, eles não levam tanto perigo assim. Tem muito aquele do dialeto dele, da gíria do bro pra cá, bro pra cá, mano pra lá. Só que quando chegou na série da Disney Plus, não dá nem pra dizer que eles foram nerfados, cara. Eles foram... virou um pastelão, né? Tipo isso, Fabiano, que você falou, tipo...
Exato.
Tão, não mete medo a hora nenhuma. Não tem como. Não são ameaças pra nada. Pelo contrário, te desconectam completamente de tudo que você tá assistindo ali, não ajuda.
Não, e o Gavião Arqueiro ainda apanha pra essa galera também, né? Tipo, cara, o cara enfrentou lá o exército do Loki, sabe? Ele fazia lá dupla com a Natasha, que batiam pra caramba e tal. Tem todas as histórias dele, um assassino... né, profissional, o cara apanha demais, cara. Tipo, pô, a gente até entende, né, que ele não tem poder, né, aquela história toda, né, o cara não tem poder, né, humano, né, tem só, se vira com as habilidades dele, cara, mas, cara, pô, ficou ridículo, assim.
Mas, Daniel, deixa eu só fazer um apontamento, é porque nós não vimos isso no cinema, no MCU, mas, por exemplo, nas HQs, o Gavião Arqueiro, ele é muito bom, cara, ele é muito badass. Por exemplo, a HQ da Era de Ultron, cara, ele ajuda, ele que salva a vida do Homem-Aranha. O Homem-Aranha com o braço pendurado, quebrado, todo ferrado, maltrapilho, sangrando pra caramba, ele enfrenta um monte de robô. Aí a cena, você, tipo assim, você vai lendo, vendo os frames, né, das HQs, você fica assim, caraca, que personagem interessante, estratégico demais, agudo demais. Só que quando você vai pro cinema, pô, o que você vê, cara, que foi o que eu falei na abertura, que tipo, você não tem nem como comparar Gavião Arqueiro do MCU com o que foi o Arrow, o Oliver Queen lá da DC, da CW. Pô, engole fácil, né, Fabiano? A gente assistia o Arrow, ficava comentando, falei, cara, além de ter um roteiro muito melhorado, um visual de bairro também, de cidade, né, porque tudo, o Have Failed City, né, que ele falava isso toda hora, aquilo tudo. Só que, pô, esse Gavião, cara, e eu acho também, Daniel, e aí eu vou voltar pra você, eu acho que o Jeremy Renner, cara, não é um bom ator. Eu não acho ele um ator grande, assim, de... As expressões dele, nada. Ele, mesmo em outros filmes, eu não acho grande coisa.
Cara, vou te falar que naquele filme lá do... Não sei se é o Ultimato ou Guerra Infinita. Acho que é o Guerra Infinita, que ele aparece como Ronin. E é pequeno, assim. Cara, você vê muito mais ali de uma boa atuação do que essa série toda, né? Tem muito mais profundidade no Ronin do que na série toda do Gavião Arqueiro. E ele já passou por isso, né, cara? Ele matou muita gente e tal, como Ronin, e ele tá muito boca aberta, cara. Muito boca aberta.
Isso acontece, Daniel, é no Ultimato.
Isso, é verdade.
É quando a Natasha vai atrás dele, quando descobrem lá um assassino em Hong Kong, e ela fala, ah, eu sei quem é e tal, e ela vai lá. Cara, o que acontece, Igor? Eu realmente falei, né, que o Gavião Arqueiro é um personagem, um vingador que não deixa a gente muito empolgado. Eu tô me referindo especificamente ao cinema, como você mesmo colocou. Nas HQs o personagem é outro, é fato. Nas HQs o personagem é totalmente empolgante, realmente, sem comparação ao que fizeram no cinema e na TV aí na série. Outra coisa que você falou, não dá pra comparar mesmo. As duas primeiras temporadas de Arrow são espetaculares. A não, série perdeu pra caramba prima, no restante. Prima. Eu assisti todas as temporadas, eu sou meio desse, né? Começo, vou até o fim, de teimoso, a não ser quando é muito ruim mesmo. E Arrow terminou mal pra caramba. Mas as duas primeiras temporadas, obra-prima, são espetaculares. Se o Daniel não assistiu, vou até te falar, Daniel, assiste porque vale muito a pena. Mas a série do Gavião Arqueiro, cara, eu vou dizer pra vocês, ela é muito tosca em muitas coisas. Nós vamos falar sobre outros personagens aí que, pra mim, um só foi piorando o outro, sabe? O enredo da série, ele não te prende. O enredo da série não cria em você aquele ânimo de tipo assim, caraca, agora o cara vai ter um embate bem emblemático com um vilão tal, sabe? Não cria isso. Só vai falando assim, caramba, que ridículo isso aí. Você quer ver um exemplo? Eu nem sei se ele levou esse nome, né, na série. Acho que nem levou, né? O espadachim lá.
É o Jack do Cassidy.
Pois é. Cara, parecia personagem de novela mexicana, cara. Aquele bigodão lá. Ele com aquele jeito todo cafajestão de novela da Globo, das oito. Pô, não leva nada. Pois, nada, cara. Nada. Então, assim, você olha assim e fala... Puxa vida, podia ter trazido um personagem mais enigmático, alguma coisa que desse um sentido pra presença dele ali, mas nada, nada entregue.
E não leva nada, não leva nada. Toda a atmosfera que ele cria ali não leva nada.
Pois é.
Não, e Fabiano, e esse personagem que você citou, ele é nada mais, nada menos do que o cara que ensinou o Gavião Arqueiro a usar arco e flecha, espada, e ser o cara que ele é. Ele é o antigo mestre dele. Como é que você coloca... Então, tipo assim, essa série do Gavião Arqueiro só serviu pra outras coisas, menos pra falar do Gavião Arqueiro. Tem uma entrevista com um ator no making of que ele fala assim, não, no filme do Thor eu tive só uma pontinha. No filme dos Avengers eu fui praticamente... Metade do filme eu fui um serviçal do Loki. Eu ficava me perguntando, quando é que eu vou ter o meu momento? Eu falei, cara, tu teve uma série e você não teve. A Hayley Steinfeld dá um show na série. Ela foi a melhor surpresa, foi ela. Quero de novo vê-la em tela, quero vê-la integrando os Jovens Vingadores. Agora, ele, caraca, ele só se afundou no conceito. Horrível.
E Igor, eu vou te falar uma coisa. Eu gosto dela enquanto atriz. Eu acho que ela entregou o que era possível entregar, seguindo o roteiro da série. Mas ainda assim, eu acho que o roteiro criado pra personagem dela é fraco demais. Eu acho que eles poderiam ter explorado muito mais. Cara, tem alguns diálogos, algumas falas dela, que é assim, muito bobo, muito adolescentezão pra quem ela era na série, cara.
Isso foi muito proposital. Porque se você for ver a formação que está acontecendo pros Jovens Vingadores, todos estão muito abaixo dela, de maturidade. É o Kid Loki, os filhos da Wanda, o filho lá do Capitão América Negro que a gente viu na série do Falcão. Ela parece ser a mais madura de todos até agora. Então, eu acho que foi dado muito a ela, muita coisa de adolescente. Vai vir a Miss Marvel. Então, eu acho que isso é proposital. Isso, pra mim, pelo menos, não me atrapalhou. Eu gostei. O jeito dela, ela cai, ela tenta fazer as paradas. A briga dela, né, com a menina no elevador, aquele negócio meio que irmã com irmã. Isso é muito proposital. Tudo bem, pode até não ter gostado. Mas eu acho que isso vai servir também lá na frente, entendeu?
Eu acho que subutilizou a Hayley Steinfeld. Eu acho que ela poderia, igual o Fabiano, acho que ela poderia entregar muito mais. Eu até entendo o que o Igor falou. Realmente, os outros personagens, né, que vão compor com ela são muito mais novos, né? Pô, ela tá na estrada aí já tem uns 10 anos aí, cara. Ela fez aquele Bravura Indômita, né? E ela era novinha e tal, com, se não me engano, Jeff Bridges. Cara, é um maneiríssimo. Dali ela já entregava muita coisa. É, hoje em dia ela tá muito mais velha, mas é isso, cara. Tipo, fica muito destoante, né? Você vê a menina grande já, né? Quase uma adulta e tendo um papel meio que bobinho, assim, sabe? Mas eu gosto da atuação dela, né? Assim... Ela entrega o que pode, né? Como o Fabiano falou. E quando a Yelena aparece, é muito melhor a interação dela com a Yelena do que com o Clint, cara. A Florence, porra, a Florence é sensacional, cara.
Cara, mas aqui, você já tocou nela. Ela, eu vou ser obrigado a falar. Eu não gostei também, não.
Eu gosto.
Não. Não é que eu não gosto dela, mas aquela Yelena não é a Yelena do filme da Viúva Negra, cara.
Ah, eu achei, cara. Eu achei.
Daniel,
com muita personalidade.
Mas ela tá piadista o tempo todo, ela não é aquela pessoa piadista assim, cara. Pelo menos no filme da Viúva Negra, ela não foi aquela pessoa piadista assim, não.
Ah, ela não, ela fala da parada da pose lá de heroína, não, ela tem okay. Umas piadas que ela solta.
Ela tem umas piadas, mas cara, ela é o tempo todo piadista. Aquele diálogo dela, quando ela tá lá escondida no apartamento da Kate, que a Kate chega, que ela o tempo todo repetindo, Kate Bishop, cara, aquilo ali foi muito chato. Vou ser sincero, gostei não.
Eu
achei que eles criaram na personagem essa personalidade cômica que ela não tinha, cara, no filme da Viúva Negra o tempo todo. Esse pra mim é um problema, cara. Eu gosto dessas tiradas cômicas nos filmes de herói, nesses filmes assim. Só que tem hora que eu acho que essa galera tá exagerando demais. E Gavião Arqueiro o tempo todo ficou forçando essa questão de tiradas cômicas quando não é necessário, cara, entendeu?
Foi muito proposital, vendo as entrevistas com os produtores, que eles queriam fazer uma coisa leve, né? E, cara, acho que nem devemos entrar. Eles colocaram o LARP, que foi a galera do RPG, cara, que o Clint teve... Eu acho que a gente não pode queimar os minutos aqui falando disso, não é possível, não podemos.
Não, isso é uma piada,
Mas foi nesse pois nível, é. Cara, eles pensaram, cara...
Não, isso é uma piada. E um tempo absurdo de tela pra eles. Não foi um episódio, nada disso. Muito.
Cara, na batalha final eles se vestiram dos personagens dele.
É. Se cara, foram pra ali, rua, vou falar.
Ajudar os civis.
Meu Deus. Mas eu tô dizendo, cara, pô, pensar em criar uma série leve, ok, mas criar uma série quase beirando ao ridículo, aí não, cara. Aí não.
Foi beirando o ridículo. Essa parte deles assim, ah, temos que se arrumar pra poder. Pô, que isso, cara. Aí eles aparecem lá todos trajados, como se isso fosse fazer alguma diferença, né?
E,
cara...
Pior que isso foi só o Gavião Arqueiro caindo na árvore de Natal e a coruja ali. Cara, aquela cena. Ah, cara.
Não, e quando você lê uma crítica da série, ou a própria sinopse da série, ele é colocado como um cara aposentado que se vê na necessidade de resolver um problema do passado. Um cara aposentado? Tipo assim, sem ler isso, assistindo, você não tem essa percepção, cara, que, tipo, que ele tá aposentado. Por exemplo, quando a gente saiu dos X-Men lá da vida da Fox, a gente foi ver Logan, você sabia que era aquele cara meio que, tipo, apesar dele não morrer por idade, né, mas você sabia que ele tava carregando no ombro dele um fardo de anos de luta, de embate, aquilo tudo. Você não vê isso, não tem profundidade, né, no Honkai. Não tem, cara. E aproveitando aqui pra dizer que é uma série que salpicou os easter eggs todo momento na tela. Isso também me incomodou. Apesar de ficar feliz, né? Pô, o Rei do Crime tá na série. Caraca! E aí quando ele vem... Para.
O Rei do Crime? Eu vi um bicheiro ali na escola de samba.
Faltou o Chapéu Panamá. Chapéu Panamá.
A chegada dele tinha que ser algo de muito impacto, né, cara? E tanto a chegada da Yelena também, né? Quando ela tira a máscara lá e mostra que é ela. Era pra ser uma coisa de muito impacto. Caraca, aí a pessoa tá vindo de outro filme, de outra série, pô. E o Wilson Fisk, pelo amor de Deus, né? A gente, porra, adora Demolidor da Netflix. E ele era um personagem muito foda. Quando ele aparece, cara, tipo assim, a série já tá tão assim... Você já tá carregando aquilo ali até o final, que você quer terminar logo. Ele aparece, ah, legal e tal, sabe? E quando você vê depois todo o desenvolvimento dele, aí que você fica desanimado mesmo.
O que que acontece? O Vicente D'Onofrio, né? O Kevin Feige ligou pra ele, chamou ele pra participar, ele disse que não tinha como dizer não, e o que que ficou nítido pra gente, eu queria deixar até voltar isso pra vocês, porque é o mesmo ator reprisando o mesmo personagem agora na Marvel. Vamos festejar isso, sabemos que isso tem com Matt Murdock, com Charlie Cox e agora com Vicente D'Onofrio. Só que o personagem... Pra mim, não foi o mesmo.
Mas ele disse em entrevista que é o mesmo. Ele confirmou.
Então, mas em tela não foi o que nós vimos. Pra você ter ideia, ele disse que, em entrevista também, ele falou que a tela do computador dele é uma imagem do Rei do Crime com aquela camisa havaiana por baixo do blazer, que é tirada de uma HQ do Homem-Aranha, que é Family Business, o nome da HQ. E ele tem aquilo aí, quando ele fala, vou voltar, posso usar aquele visual daquele quadrinho? Acho que, cara, pode. Coube, né? Por quê, Fabiano? Olha a instalação que... Cara, olha o Rei do Crime que nós vimos na série da Netflix, da Marvel. E olha esse. O ambiente que ele tá, igual o Fabiano, parecia que ele é um doleiro, parecia que é um... tinha Jogo do Bicho ali embaixo, cara.
Eu trouxe pro Brasil, Jogo do Bicho, bicheiro ali do Rio de Janeiro ali, pô. Cara, eu vi que eles tentaram explicar que isso foi em decorrência do fato de, durante o blip, ele sumiu lá pelos 5 anos, né? E aí ele perdeu ali o controle sobre toda aquela rede de crime na qual ele estava à frente, quando a gente viu lá em Demolidor. E aí, esse é um retorno dele. Aí ele tá meio que retornando de baixo, entendeu? Eu vi os diretores falando um pouco, tentando dar essa explicação do porquê aquela aparência mais simples nas vestimentas dele, o local, a instalação dele, aquela coisa assim. Mas é ainda que eles quisessem usar isso como pano de fundo pra dizer que o cara tava recomeçando. Mas o desenvolvimento do personagem, cara, e outra, beleza, botasse uma outra roupinha mais simples. Cara, ele podia ficar até com aquela roupa tipo de gangue nova-iorquina lá, moletom e capuz, ficaria melhor do que aquela roupa que ele tava, cara.
Ele podia estar de agasalho, né? Podia estar de agasalho.
Até de agasalho.
Aí também não, cara, para com isso. Mas deixa eu voltar uma coisa pra vocês. A Marvel pode estar tendo uma jogada de mestre que nós vamos aplaudir lá na frente se... esse Rei do Crime foi um Skrull disfarçado. Porque a série da Invasão Secreta tá vindo aí. Porque, pensa comigo, esse cara foi atropelado, jogaram uma bomba nele, o cara não morreu, cara. Não é uma questão humana. Qualquer humano na situação dele não estaria daquele jeito, levantando, se sacudindo e ainda tomou um balaço no final das contas, que a Echo manda um tiro nele. E termina a cena, que a gente não vê onde pegou o tiro e tal. Na HQ isso acontece, isso é tirado das HQs. Ele toma um tiro na cara, mas ele depois não morre, faz uma plástica lá e ele volta. Só que, como tá vindo essa série lá na frente, e essa série vai precisar ter o fator surpresa de tipo assim, tá vendo esse cara aqui? Ele, em todo o tempo, ele era um Skrull disfarçado. Então, assim como eu falei no cast nosso sobre Falcão e Soldado Invernal, que eu espero isso da Sharon Carter, esse plot, que ela, que ele, tudo que a gente viu na tela da TV, ela seja uma Skrull, que esse rei do crime também seja, cara. Porque se eles tiverem que sustentar esse rei do crime, como a gente viu em Hawkeye, cara, era melhor não ter deixado quieto isso lá nos primórdios, lá no baú da Netflix.
Cara, eu espero, Igor, que algo assim aconteça. Porque, apesar de ter ficado muito... esse entendimento ficou muito próximo da gente em relação a Cheryl Carter, mas a personagem dela, o desenvolvimento dela na série do Falcão e do Soldado Invernal, não foi ruim. Então, se vier essa ideia dela ser uma Skrull, eu acho que vai ser uma coisa ainda mais empolgante. E se por acaso o Rei do Crime se manifestar depois como Skrull, vai ser uma surpresa e quem sabe isso vai fazer com que a gente tenha uma visão melhor sobre o que foi trazido pra gente na série. Porque se não for, vou te falar, cara, bola fora, mas fora muito longe do gol.
Não, realmente, o que eu falei é sou estranho, né? Quando a gente assiste lá e ele toma todos aqueles tiros, porradas e não acontece nada, né? Enquanto a gente viu na série todo mundo apanhando, todo mundo com a cara arrebentada e com ele nada, né? Realmente ficou muito estranho mesmo.
É, eu fiquei até me perguntando quando isso aconteceu na série, eu fiquei até me perguntando assim, caraca, eu não lembrava do Rei do Crime ter esse superpoder aí e tal.
Não, ele não tem poder.
Ele não tem poder, é isso que eu ia falar, eu não lembrava daquilo, né? Aí eu falei, pô, não lembro desse cara ter superpoder e tal, ter super força e tudo mais.
Tanto que no Demolidor ele entra na porrada lá no final com ele e fica também arrebentado, né? Fica todo arrebentado.
Exato, exato. Então realmente, Igor, vamos esperar que algo assim nos surpreenda, porque senão...
Eu tô ancorado nisso, eu tô torcendo pra que o que a gente tenha visto tenha sido um Skrull, gente, uau. E aí, como eu falei, a gente vai aplaudir a Marvel, cara, obrigado, Marvel. Agora traz o Rei do Crime, que a gente teve o gostinho lá da série do Demolidor, que foi fantástico, foi excelente.
Pois é, Igor, na sua fala aí sobre o Rei do Crime, você citou uma coisa que, pra mim, foi o melhor que a série do Gavião Arqueiro trouxe, que foi a Echo. Foi o que eu mais gostei na série. Ela poderia, talvez, até entregar um pouco mais, ter um pouco mais de tempo de tela, aprofundar um pouco, não sei se teria tempo pra isso, mas parece que vem uma série aí com ela, né, pra frente. Mas eu gostei, foi a personagem que foi introduzida que eu mais gostei na série, foi a da Echo.
Eu também gostei. O problema é o roteiro escrito pra ela também. Aquela história de, vou embora, vou sumir, depois volta do nada, entendeu? Pra poder resolver as coisas, tipo, mudou de ideia. Isso também eu não gostei, assim. Mas não é nem culpa da atriz, né? É culpa do roteiro mesmo. Mas eu gostei da personagem, né? E muito interessante. A gente já tem aí mais uma personagem que é surda, né? No universo da Marvel, né? A gente já teve a Makari lá no Eternos. E as duas atrizes são surdas também, né? Surda e muda.
Cara, isso foi muito bacana. Eu gostei. Eu não sabia. Eu fui depois lendo. É que eu fiquei sabendo. Já tinham feito isso lá em Eternos, né, e Gavião Arqueiro também fazem isso. Pô, bem legal, porque ela, além de ser surda, ela também tem deficiência na perna, cara.
É, isso aí.
Então, isso eu só vi depois, você acredita? Revendo a série, que eu falei, mas caraca, ela tem uma prótese, eu não tinha reparado isso.
É, e na vida real ela tem a prótese.
Não, e o legal é que todo mundo, todo o elenco, né, os dois elencos tiveram que se preparar pra poder, né, aprender a linguagem de sinais e tal. Muito legal isso, muito bom.
Mas eu gostei, como você falou, Daniel, eu achei que o roteiro criado pra ela foi pobre, mas eu gostei da personagem, o pouco que o roteiro trazia um pouco mais de possibilidades pra ela, a atriz conseguiu entregar na interpretação. E como eu falei, é uma personagem que futuramente nós vamos ver mais coisas dela e eu gostei dessa introdução dela. Poderia ter sido melhor se o roteiro criado fosse melhor, mas eu gostei. Pra ser sincero, dos personagens que foram trazidos na série, é a que eu mais gosto.
Ela tem um aprofundamento, né? Porque ela tem uma motivação forte, né? O pai dela foi assassinado e tal, então... É, a gente compra, né? Ela, tudo que ela quer, aquela coisa dela cega de conseguir uma vingança, tipo, não é algo artificial. É algo que é natural, assim, pra gente. A gente entende a busca dela.
Ela é uma baita de uma personagem. Ela tem o poder natural que nós vimos no treinador da Viúva Negra, que é o reflexo fotográfico. Ela é capaz de, apenas observando, aprender os movimentos. Né, aprende a tocar piano, vendo um cara tocar piano e por aí vai. E ela, nas HQs, ela copiou toda a habilidade acrobática do Demolidor, por exemplo, e ela copiou a pontaria do mercenário, que é o vilão da última série do Demolidor na Netflix, por exemplo, que a gente pôde ver lá. Então, tipo assim, e ela é uma lutadora urbana também, e junto do Demolidor faz um par legal, né? Porque ele não enxerga e ela não ouve, e eles formam uma boa química ali lutando. Então, tipo assim, então tá muito em alta que o próprio Demolidor deva ter uma participação significativa na série dela. Não deu pra acontecer no filme do Homem-Aranha, tanto a América Chaves, que foi removida do filme do Homem-Aranha, quanto uma participação maior do Charlie Cox como Demolidor. No caso dele, por conta de agenda, não foi possível. Então tá todo mundo apostando agora que na série da Echo, e faz todo sentido, né? É o mesmo ambiente.
É, fala-se inclusive de trazer novamente à tona o Demolidor e também a Jessica Jones, né? Também fala sobre trazê-la novamente aí pro MCU.
E o Justiceiro também, por favor.
Ah, isso, Justiceiro. Aí Frank Castle, não pode esquecer dele, cara.
É um personagem muito bom também.
Tomara, que agora já saiu até do catálogo da Netflix. Então tem tudo pra gente vê-los em tela. E eu espero que eles recebam um bom trato, né, cara? Porque o Demolidor da Netflix é a melhor série de um herói da Marvel que eu já vi. Nada barra aquilo dali. Nada barra.
Com certeza, com certeza.
Sim, é a melhor série. Agora eu espero que não deixe os caras nerfados também, né?
É, nada de Disney Plus, né? Vamos pro
Star Plus.
Pro Star Plus aí, pelo amor de Deus.
Agora aqui, uma coisa que eu gostei, eu queria trazer só um gancho rápido. Quando tem uma hora que o Clint Barton vai no banheiro, que ele está na Broadway vendo o musical do Rogers, que de antemão já falo que eu não gostei daquele musical.
Quem gostou daquilo, cara?
Nós gravamos há pouco tempo agora um episódio até com a Lívia sobre os musicais de cinema. Foi muito divertido, foi muito bom. Mas esse musical que nós vimos no Rogers, cara, que coisa estranha. O constrangimento do Clint Barton era o meu. Sabe, querendo me enfiar. Mas quando ele vai no banheiro, tem uma escrita assim, ó: Thanos estava certo. Cara, esse é mais um easter egg da Marvel. E eu acho ele fantástico muito também pelo seguinte. Essa é uma frase usada referência aos mutantes. O primeiro, com relação a essa frase, foi o Magneto. Tem um período lá que o Magneto morre, né? E ficou a causa do Magneto e o pessoal falando, ele estava certo. Até que tem um personagem lá depois que põe uma camisa escrito Magneto was right. E ficou esse bordão. Depois de muito tempo, tem um embate que os mutantes foram, né? A Feiticeira Escarlate falou, não mais mutantes, diminuiu o número de mutantes. Ficaram dois grupos, Wolverine com um, Ciclope com outro. Ciclope treinando as crianças para ser soldado. E o Wolverine treinando crianças, mas tratando como crianças, sem queimar etapas. E no final dessa saga toda, veio, Ciclope estava certo. Então quando a gente vê o Thanos estava certo, é o mesmo sentimento, porque independente de ser certo ou errado, vai ter uma galera que vai apoiar de um lado e uma galera que vai apoiar do outro. E eu falei assim, cara, né? Você pode falar de capitalismo, socialismo, você pode falar de direita e esquerda, beleza. Vai ter gente que vai apoiar os dois lados, vai dividir, não vai ter... os heróis passaram por isso, na Guerra Civil, uns vão ficar do lado do Stark, outros do lado do Capitão América. É o nosso dia de hoje, não
é
isso?
É, nada tão atual, né?
E vou te falar, dentro da realidade da série do Gavião Arqueiro, eu queria ser o Thanos e estalar o dedo.
Eu acho que o Igor tá dando muito aprofundamento pra uma coisa aí que não foi tudo isso, não.
Não, mas isso foi um puro easter egg, né? Tipo assim, mas isso significa o quê? Tipo, cara, os mutantes estão chegando. Aí eu falei, ah, cara, de todos os easter eggs que eu vi nessa série, esse foi o que me deixou mais otimista.
Foi o melhor, é, com certeza. A cara do Clint também é impagável, assim, né? Dele lendo, pô, depois de passar por tudo que eles passaram, pô, Thanos estava certo, é brincadeira.
A gente já tá chegando aqui pro final desse Drops. Eu queria que vocês falassem aí o que, que vocês têm para finalizar sobre essa série.
Rapaz, tá difícil, né? Tipo, na minha fala inicial já dei uma resumida. Cara, eu não indicaria até ninguém pra ver essa série, sem brincadeira nenhuma. Como ela faz parte do universo, não adianta, tem que ver, né? Tem que assistir, tem que ver lá os easter eggs, né? Ver toda a interação da Kate com a Yelena, né? Que é o futuro, né? Dos Vingadores, é isso aí. Então, vá lá, vê Gavião Arqueiro.
É, eu quero dizer que eu gostei do primeiro episódio, já falei isso aqui, dei 4, sei lá, 5 estrelas, adorei o primeiro episódio. O episódio 3, eu gostei demais da cena da ponte, da perseguição de carro.
Das flechas especiais? É aquele?
Das flechas especiais, eu gostei, flecha do Hank Pym, ficou um flechão grandão na ponte. Mas assim, tem uma fotografia impressionante essa cena, é, sabe? Ali foi muito bem construída e me lembrou muito um filme do Clive Owen, cara. Filhos da Esperança. Aquela cena que a câmera fica girando 360 com eles dirigindo e tudo acontecendo e a câmera vai pra fora ver um furgão se aproximando e tal. Ali foi um ponto alto técnico da série, eu achei fantástico aquilo. E no episódio 5 a gente viu a história da Yelena voltando depois do blip. Depois de 5 anos ela voltando na casa daquela pessoa e tendo tudo mudado. Então, ter visto isso também foi bom. Mas essas coisas que eu tô falando, tipo, em si, não aumenta em nada o universo do Gavião Arqueiro. Não aumenta em nada o personagem. E isso me fez, de novo, depois de Eternos, tá aqui falando que mais um ponto baixo da Marvel, mas sigo esperançoso aí pro futuro e tem muita coisa boa vindo aí.
Olha, essa cena da Yelena é tão incrível, ela é incrível mesmo, cara. Só que eu tinha esquecido dela, porque o resto engoliu. O resto da série engoliu essa cena. Eu até tinha esquecido dela, mas é muito boa mesmo.
Pois é, as minhas considerações finais são: se você quer assistir uma boa série sobre arqueiro, assiste a primeira e segunda temporada de Arrow. Vai ser bem melhor.
You have failed, City.
E antes de terminarmos, nós temos que fazer um agradecimento aqui, não é, galera?
Manda um salve aí.
É, cara, mandar um salve aí pro Rafael Botter, né, que maratonou todos os episódios Quebrando a Quarta Parede, né, descobriu a gente aí na internet, curtiu pra caramba, né, maratonou e tem ajudado a gente aí na divulgação e tal, né, a gente quer agradecer mesmo, a gente faz o trabalho assim mesmo, né, editamos, né, gravamos, tentamos fazer com a melhor qualidade possível pra galera gostar, agradecer aí o Rafael pelo apoio aí, tamo junto, meu amigo.
É isso aí, valeu Rafael, continua com a gente, hein. Nós vamos ficando por aqui, galera, com esse episódio e com as nossas aljavas carregadas e o nosso alvo sempre à frente, e é sempre o de quebrar a quarta parede. Valeu!
Valeu, galera. Até a próxima.
Valeu!